Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: Nova Criatura em Cristo. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio: A Justa Cooperação da Nova Criatura. Capítulo 1: Quando há mais do que um. Este novo tema faz parte da série sobre a nova criatura em Cristo e visa dar sequência aos outros assuntos que o precedem, a saber: 1. A nova criatura em Cristo Jesus. 2. Esquecendo o que para trás fica. 3. Avançando para o que está diante de mim. 4. Vocação, chamado e eleição. 5. Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. Uma das características em destaque da condição de nova criatura que Deus concede àqueles que recebem a Cristo Jesus como o Senhor em seus corações, além de muitas outras apresentadas nas Escrituras, dentre as quais várias já foram vistas nos temas acima referenciados, é aquela que expressa o fato de que a condição de nova criatura não é um chamado para uma pessoa ficar isolada. No simples fato de uma pessoa ter sido criada pelo Senhor e ter recebido de Deus a condição de nova criatura por crer em Cristo Jesus, já há uma relação de vida estabelecida entre ela e o seu Criador. Quando uma vida é concebida, automaticamente ela é inserida em um contexto de relacionamento com o Criador que a sustenta, bem como também com outros indivíduos do entorno daquela pessoa. E uma vez que um indivíduo faz parte de conjuntos maiores que envolvem relacionamentos vivos, ele pode cooperar com eles ou opor-se a eles, pois sempre quando houver um cenário que contenha mais de um indivíduo, o tema sobre cooperação também automaticamente passa a estar presente. Se uma pessoa está inserida em um conjunto, o que ela faz ou deixa de fazer também afeta, em maior ou menor grau, o conjunto no qual ela está inserida. E este mesmo princípio se aplica mais amplamente também à nova criatura em Cristo. Ou seja, uma parte muito expressiva do chamado de Deus para aqueles que vêm a ser constituídos como nova criatura em Cristo Jesus engloba também uma variedade de aspectos referentes à sua participação nos contextos coletivos nos quais se encontram inseridos. Se o homem natural já foi criado para não viver isolado ou dissociado do seu Criador e nem dos seus semelhantes, muito mais o novo homem em Cristo é chamado para relacionar-se com Deus e com outras pessoas, pois um dos aspectos centrais e essenciais pelos quais a obra de Cristo na cruz do Calvário foi realizada tem por objetivo exatamente a reconciliação das pessoas com Deus e também entre elas. Por outro lado, como nova criatura, um cristão não é chamado para que ele procure relacionar-se com Deus ou com outras pessoas meramente pelas formas ou maneiras que tem por base ou referência os parâmetros de relacionamento do homem natural ou que eram adotadas por uma pessoa antes de ela ter sido constituída como nova criatura em Cristo ou ter sido feita nova no Senhor. Uma vez que uma pessoa se tornou nova no Senhor por ter recebido a Cristo Jesus em sua vida, os aspectos fundamentais do seu relacionamento com Deus e com outras pessoas também sofreram mudança, ainda que outras pessoas ao redor daquele indivíduo que recebeu a condição de cristão não experimentem uma mudança similar em suas respectivas vidas. Aqueles que individualmente passam a crer em Cristo Jesus, e por isto recebem a condição de nova criatura no Senhor, recebem em Cristo nova capacitação celestial para um novo viver e andar em Deus, mas também recebem nova capacitação e provisão da parte de Deus para cooperarem, segundo a vontade celestial, com os coletivos que o Senhor quer que um cristão coopere. Como nova criatura em Cristo, uma pessoa recebe uma nova condição interior que também resulta em novas condições para vivenciar de forma diferenciada o relacionamento tanto em relação a Deus, bem como também em relação a outras pessoas. E estas novas condições, por sua vez, precisam ser conhecidas e praticadas para servirem de cooperação com os relacionamentos que são objetivados para aqueles que vieram a se tornar novos em Cristo. Aspectos similares aos que estão sendo descritos nos últimos parágrafos acima já se encontram mencionados também nos temas a comunhão dos cristãos no mundo e o cristão no mundo em geral, nos quais também mencionamos a importância da comunhão entre os cristãos e dos cristãos andarem como filhos da luz para que eles se manifestem como sal da terra e luz do mundo, conforme é a vontade expressa do Senhor Jesus Cristo para a vida daqueles que vêm a crer nele. E embora já haja uma ampla abordagem nos materiais acima referenciados sobre vários aspectos do relacionamento de um cristão com os indivíduos dos conjuntos com os quais o Senhor intenta que ele coopere, parece-nos muito significativo ainda abordar um pouco mais sobre a cooperação múltipla ou mútua que deveria acontecer quando há uma multiplicidade de relacionamentos em questão. Quando a questão do relacionamento de uma pessoa com Deus ou com os seus semelhantes está presente, um aspecto crucial a ser observado é que a participação de múltiplas partes também envolve múltiplas responsabilidades e medidas de participação de cada parte nas mais variadas circunstâncias destes relacionamentos. Para relacionar-se com Deus ou com outros indivíduos, um cristão é convidado pelo Senhor para conhecer aspectos que cabem a este cristão em relação às outras partes do relacionamento, mas ele também é chamado para conhecer os pontos que cabem às outras partes em relação ao cristão e aos conjuntos com os quais intentam cooperar. Quando o aspecto de que múltiplos indivíduos deveriam ter uma atuação ou participação em algum conjunto coletivo é colocado em pauta, é necessário um cristão crescer no entendimento de qual é a parcela adequada de sua participação, mas também a respeito de qual é uma justa ou apropriada participação que é devida às outras partes envolvidas. Um sóbrio entendimento sobre medidas de justa cooperação pode contribuir significativamente e de forma até imensurável para a pessoa que as conhece, pois uma pessoa pode não estar cooperando com um coletivo para o qual seria apropriado cooperar por omitir-se da sua parcela de participação, mas também, por outro lado, por ela querer colaborar em medida excessiva ou que não lhe é devida. Por mais que uma pessoa queira cooperar com Deus ou queira auxiliar a outras pessoas, se ela o faz em medida não adequada ou desproporcional ao que lhe é apropriado, o bem que ela almeja fazer pode na realidade estar mais sujeito ao risco de ser prejudicial do que benéfico. Similarmente, é crucial um cristão usar de cautela para com a ajuda que outros lhe oferecem para não se colocar em sujeição às proposições que alegam querer ajudá-lo, mas que na em sua essência são oferecidas com características de suposta ajuda que não é pertinente a ser realizada por aqueles que a oferecem. A voluntariedade para cooperar e para receber cooperação, assim como todos os outros aspectos da vida cristã, também é um aspecto que precisa ser visto, compreendido e praticado segundo aquilo que o Senhor estabeleceu como apropriado nesta questão para os seus filhos, e não segundo o próprio entendimento destes ou do mundo. Assim, nos próximos capítulos, gostaríamos de ressaltar ou evidenciar mais uma vez alguns aspectos especificamente relacionados ao contexto da justa cooperação para a qual os cristãos, como novas criaturas em Cristo Jesus, são chamados pelo Senhor.